Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor por nosso coração se alegra de poder servir ao Senhor, servir à igreja, com a medida que nós recebemos do Senhor. Porque cada um de nós tem uma medida, né? Aquilo que Paulo fala em Romanos, que a medida da fé que o Senhor repartiu a cada um. Nós não podemos ter o mais alto conceito do que convém, nem de nós mesmos e nem os irmãos devem ter esse mais alto conceito, né? A uns o Senhor deu mais, deu 5 talentos, a outro o Senhor deu 2 talentos, a outro o Senhor deu 1 talento, mas todos são importantes para a igreja.
Amém.
É precioso quando nós vemos um irmão que tem uma medida maior da revelação do Senhor, só que ele também vai dar conta maior, né? O que mais é dado, mais é requerido. Mas há irmãos que têm uma medida menor, mas tem irmãos que têm uma medida tão pequena, como se você importasse quem traz a carne, né? Ou quem traz a salada, ou quem traz o arroz, quem traz o feijão, né? Mas aquele irmão traz o sal, para dar aquela medida do sal, do tempero,
amém,
em todo aquele alimento de Deus, né? Então, tem irmãos que dão alimento espiritual, e esses irmãos têm muita dificuldade de dar leite, mas a igreja também precisa de leite, né? O Espírito Santo trabalha em todas as idades na igreja. Aquela criancinha, aquele jovem, né? Aquele pai. E nós, a igreja precisa cuidar muito disso, porque a Escritura nos ensina muitas coisas. E uma delas foi quando o povo de Israel estava naquela jornada, naquela caminhada, e os amalequitas atacaram por trás o povo de Israel. Então, aqueles irmãos que são mais fortes, que são mais, têm uma tendência natural a falar assim: não, irmão, mas nós temos que avançar, nós temos que ver mais. É verdade. Mas nós não podemos esquecer daqueles que estão lá atrás, né? O irmão estava nos falando ontem dessa geração, a qual o Senhor, que se o Senhor não voltar na nossa, eles têm que estar preparados para continuar, né? Que não seja a próxima geração nossa, irmãos, aquela geração que não conhece o Senhor. Porque se eles chegarem nessa situação, a quem o Senhor vai requerer? De nós? Né? Dos pais? Então, nós temos que ser como aqueles sacerdotes que seguram a arca nos ombros. Mas eles param no meio do Jordão, né? Até que todos passem. Todos passem. A igreja, irmãos, o Senhor nunca vai deixar que a igreja ela esteja só preocupada com as coisas grandes. O Senhor também vai cuidar daqueles que estão no meio da sua caminhada, aqueles que estão iniciando a caminhada, né? Então todos têm que passar. De tempo em tempo, como Paulo fala, né? O Senhor volta a nos falar certas coisas essenciais para a igreja. De tempo em tempo. Às vezes fala: ah, já ouvi e tal, né? Mas talvez se o Senhor, que o irmão estava nos ministrando ontem, ah, eu já ouvi várias vezes falar sobre as gerações, cuidado com as gerações. Mas se o Senhor está nos falando, é porque Ele está percebendo que nós estamos esquecendo. Toda vez que o Senhor volta a falar um assunto, irmãos, é porque Ele percebe que nós realmente estamos deixando aquele ponto principal, aquele ponto essencial. Então, nós iniciamos na sexta-feira, compartilhando acerca do reino, da vinda do reino e do Espírito. Nós falamos do Espírito de adoção, do Espírito, o Espírito de adoção, o Espírito de vida em Cristo Jesus Agora nós vamos tratar sobre o espírito da comunhão e o espírito da glória. Claro, o espírito ele tem muitas funções e muitas atividades, né? Mas nós não teríamos condições de falar aqui sobre todos os aspectos, né, do espírito. Então nós procuramos condensar nessas quatro coisas que são muito importantes para nós, né, para todos nós. E os irmãos às vezes me requerem que os jovens às vezes têm dificuldade um pouquinho com o meu compartilhar. E eu tenho sido trabalhado nesse sentido, sabe? De condescender, né, baixar, poder chegar no nível em que os jovens também possam compreender o que nós estamos falando. Então, não é um assunto de agora, isso é um tratamento do Senhor já há um tempo comigo, sabe? Então eu quero até dizer para os jovens, se vocês não entenderem o que eu estou compartilhando, eu quero que vocês falem para mim. Falei, irmão, eu não entendi o que você falou, que eu vou ter que trabalhar, o Senhor tem que trabalhar mais em mim nesse assunto, né? Eu quero chegar ao ponto que vocês possam, os jovens possam compreender. Possam compreender o que nós estamos falando. Porque se vocês ficarem fora desse compartilhar, é muito triste. Será triste para mim também. Amém? Então, amados, nós não temos condições de retornar e falar sobre aqueles assuntos que nós falamos na sexta-feira. Sobre o espírito de adoção e o espírito de vida. Então, vocês têm a gravação, os irmãos que não tiveram, possam ter acesso a essa gravação e poder estudar sobre isso. O que nós temos falado nesses dias, irmão, de uma forma mais sintetizada, é que nesse façamos que o irmão estava lendo essa manhã para nós, que ali o Senhor revelou o seu propósito eterno, mas quando nós olhamos para Efésios, nós vemos que esse propósito eterno de Deus, ou aquele plano de Deus, né? Ou aquele assunto que aquelas três pessoas da divindade arquitetaram, fizeram aquele projeto antes da fundação do mundo, ali o Senhor começou a se revelar, a revelar esse propósito eterno dele. Quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós vemos que esse era o propósito de Deus, apesar de Deus ter criado grandes coisas, grandes seres, tronos, dominações, principados, potestades, mas o homem era a quem o Senhor, que a palavra nos fala, que foi coroado de honra e de glória, e também, como a palavra nos fala em Hebreus 2, que o Senhor sujeitou o mundo vindouro, né? Não foram a anjos, não foram a principados, não foi a nada disso que foi citado ali o assunto do reino. O propósito de Deus, né? Esse propósito eterno de Deus é que o reino, porque muita gente pensa assim, que nós vamos morar no céu, né? Essa é a ideia de muitos irmãos. Mas não é isso, ao contrário. Como o irmão leu aqui, venha o teu reino. Então se você ver o propósito do coração de Deus, não é nos levar para o céu, é o Senhor vir habitar conosco aqui na terra. Seu reino está aqui. Não é isso que nós vemos lá em Apocalipse 21, quando o Senhor desce como aquele ataviado para a sua, aquele noivo, né? E ele vem e ele diz, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E a expressão ali é que Deus mesmo estará conosco. O tabernáculo de Deus estará com os homens. Na terra, no novo céu, na nova terra. Então, esse foi sempre o coração do Senhor. Esse foi sempre o coração dele. Então, nós vemos que naquele façamos era o princípio daquele propósito eterno de Deus. E nós vemos que pela queda do homem, irmãos, só voltou a condição para que Deus pudesse avançar naquele seu propósito a partir do momento que o Senhor Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, andou por esse mundo 33 anos e meio, foi crucificado, fez aquela obra de salvação, porque sem ela, aquele propósito de Deus não era possível. Lembra quando Jesus disse lá, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. A gente acha que lá no céu, que nós temos lá, né? Você que tem uma casinha de madeira hoje vai ter um palácio lá. Quem tem um palácio lá vai ter uma casinha de madeira lá, né? É o contrário, como se fosse assim. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. A morada que o Senhor estava dizendo ali, ele fala logo em seguida. Que eu e meu pai viremos a vós e faremos em vós morada. Então ele foi preparar esse lugar, porque não era possível a habitação de Deus no homem. A glória do Senhor consumiria o homem, só a presença de Deus já consumiria o homem. Lembra quando Deus disse isso para Moisés, naquela situação em que o homem estava? É? O Senhor disse, olha, eu vou enviar um anjo com vocês, e porque a minha glória vai consumir esse povo. Então não era possível essa habitação. E nós vimos anteriormente que o Espírito tinha ministérios temporários, né, no Velho Testamento. Mas a partir da pessoa de Cristo, a partir do momento que ele foi entronizado, aquele Espírito foi derramado. E ali a profecia da parte de Deus é que esse Espírito habitaria em toda a carne. Que coisa grandiosa! O próprio Deus vivendo no homem, o próprio Deus estando no homem. Então, aí sim, esse Espírito, ele passou a pairar, a chocar, está sobre nós, mesmo no tempo que você não cria, mas a partir de qualquer coisa espiritual que pudesse acontecer na sua vida, ali o Espírito estava. Se uma pessoa te pregou uma palavra, aquela palavra não teria vida sem o Espírito. Lembra que Jesus disse? Ele disse assim, a carne para nada aproveita. Nós não temos em nós mesmos proveito algum. O Senhor não tem em nós mesmos proveito algum na nossa carne. Você pode ser inteligente, você pode ser PhD, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas sem o Espírito. O Espírito é o que vivifica. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quer dizer, a palavra sem o Espírito, ela não tem vida. E ele estava ali te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele estava ali naquele momento te ajudando, colaborando, né? E a partir do momento que você ergueu suas mãos para os céus, né, e invocou o nome do Senhor, você confessou com a tua boca, com o teu coração você creu naquele Senhor que deu a sua vida por você. Aquele Espírito entrou dentro de você. A glória do Senhor passou a habitar dentro de você, como nos diz Ezequiel. E aí você passou a ouvir uma voz de dentro do templo. Aqui dentro. Os seus olhos foram abertos. A sua vida mudou. Houve uma transformação, algo diferente. Você começou a ler a Escritura, ter prazer. Começou a ter prazer em Deus, você começou a ter prazer nas coisas do Senhor. Algo mudou dentro de você, os seus olhos foram abertos. A sua mente parece que começou a pensar diferente, começou a entender as coisas de Deus. Veio de dentro de você algo que jorrava água viva. É isso que o Senhor diz. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava isso acerca do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas a partir do momento que ele foi glorificado, esse Espírito de Cristo glorificado veio sobre nós. Aquele Espírito que viveu com Cristo e que todo o tempo da caminhada esteve com Cristo e experimentou também no homem todas as necessidades. É esse Espírito que passa a estar em nós hoje. E Ele nos conhece. Ele conhece o homem. Você vê que Ele estava desde o primeiro dia com o Senhor. E Ele estava todo o tempo daí com o Senhor. A palavra diz em Hebreus que Ele se ofereceu por aquele Espírito eterno. Aquele Espírito estava com Jesus. Tudo que Ele fazia, tudo que Ele falava, Ele não fazia nada sem o Pai. O Pai é que fazia isso nele através do Espírito. O Pai é que orientava Ele através do Espírito. O Espírito é o que, você vai ver isso, que o conduziu ao deserto. Jesus cheio do Espírito. Isso nos mostra a necessidade que nós temos de nos encher desse Espírito. Então, esse Espírito nosso é que vai estar conosco lá naquele dia, quando aquele propósito de Deus iniciou. E lá em Apocalipse, antes da volta do Senhor, está escrito lá: o Espírito e a noiva dizem vem. O reino só virá, irmãos, o dia que o Espírito disser: está pronto. Não é a noiva e o Espírito dizem vem. Nós podemos dizer o quanto nós podemos clamar, levantar a mão, chorar, fazer tudo. Mas é o Espírito e a noiva dizem vem. Porque a noiva está nessa comunhão com o Espírito, está ouvindo o Espírito. Aquilo que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir o Espírito. Nós estamos debaixo dessa sujeição do Espírito, de ser guiado pelo Espírito, de ser santificado, de ser preparado, porque é Ele que vai dar o aval para nós, a igreja, diante do Senhor. Vem, a igreja está preparada. Então eu queria ler alguns textos com os irmãos sobre falar nessa manhã sobre o Espírito da comunhão e o Espírito da glória e de Deus. Então, vamos tomar alguns textos, segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Alguns textos. Eu fiz uma breve lembrança do que nós vimos, né? Para reforçar aquilo que estamos falando nesses dias. E se você vai ver no final como que o Senhor fecha o assunto, né? São dois irmãos compartilhando, mas se você notar, você vai ver que é um assunto só. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 14. Esses dois é sobre comunhão, e agora nós vamos tomar dois que fala sobre a glória. Esse Espírito de glória. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. E mais um, irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. e o ministério do Espírito. 17, 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Amém.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar. Ter mais um momento de oração. Vamos clamar ao Senhor, né? Que Ele nos socorra nessa manhã. Nós não somos capazes de falar dessas pessoas da Trindade tão grandiosas. Né? Nós vemos em parte hoje, em parte, né? Como um espelho embaçado. Como Paulo diz, um dia nós veremos face a face. E aí, irmãos, nós vamos ter vergonha de quão pouco nós achamos que conhecemos, mas quão pouco nós conhecemos esse Senhor glorioso, esse Deus glorioso, esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo. Vamos orar. Amado Senhor, nós queremos nos render diante da Tua majestade, diante da Tua soberania, diante do Teu poder, diante da Tua graça. Socorra-nos nessa manhã, Senhor. Socorra-nos. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó, Senhor. Não queremos levantar a nossa voz em um milímetro de soberba, Senhor.
Sim, Senhor.
Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós sabemos que o Espírito, Ele não fala de si mesmo. Mas nós necessitamos, Pai, Senhor Jesus, conhecer esse doce e bendito Espírito Santo que está em nós, que é Deus. Então nós te pedimos, Senhor, que Tu fales, nos revele um pouco mais dessa pessoa que vive em nós. Necessitamos tanto, Senhor. Necessitamos, e nós sabemos que é por Ele que veremos a glória de Cristo. E que veremos a glória de Deus na face de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Aleluia.
Amém. Irmãos, nós usamos muito essa palavra comunhão. Usamos para várias coisas. Mas eu queria meditar com os irmãos, eu sei que nós vamos ter que considerar entre nós, sempre quando nós usarmos essa palavra comunhão. Porque nós usamos muitas vezes comunhão para estar junto. Né? E às vezes a gente diz assim, ah, irmão, vamos fazer um churrasco para nós termos comunhão. Ou então, ô irmão, vamos fazer uma viagem junto, para a gente poder estar junto, ter comunhão. Mas quando você nota, na verdade, você vai ver que não há como ter comunhão em churrasco. Por quê? Porque um gosta de carne mal passada, outro gosta de carne mais crua, outro gosta mais de salada, outro não gosta. Comunhão, irmãos, é estar vivendo com, mas como um, no Senhor. A palavra comunhão, irmão, não cabe para outra coisa, senão aonde o Senhor está e a vontade dEle está.
Amém.
E o Espírito é que está gerando essa comunhão. Então, o que o coração do Senhor, desde o princípio, qual que foi o coração do Senhor? Como nós vimos ali, fiel é Deus, pela qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é comunhão com o seu Filho, é a comunhão de seu Filho. E a comunhão do seu Filho era com o Pai, pelo Espírito. Então nós lemos aquele texto, de que quando o Pai olhava para o Filho, ele se alegrava de ver a graça do Filho. Quando o Filho olhava para o Pai, ele se alegrava de ver o amor do Pai. E esse viver de graça e de amor era feito pelo Espírito Santo, essa vida de comunhão. Mas comunhão, irmãos, ela envolve o princípio da cruz. A comunhão, ela necessita da compreensão do princípio da cruz. E a glória, ela necessita de nós a compreensão da operação da cruz. São duas coisas diferentes, mas que são uma coisa só. Se você lembrar, quando Jesus fala sobre o caminho da cruz, ele fala assim: primeiro, você tem que ter o princípio da cruz. Qual é o princípio da cruz? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o princípio da cruz. Como que essas três pessoas, irmãos, viveram uma eternidade em plena comunhão de amor e de graça? Como? Sabe por quê? Porque nenhum deles vive para si. Você pode notar. O pai vive para o filho. Dá tudo para o filho. O filho não vive para si mesmo. Ele vive para o pai. Para alegrar o coração do pai. Interessante que muitos irmãos usam aquele texto lá de Hebreus, quando fala que Jesus tinha um gozo proposto no seu coração. Muitos irmãos olham ali como se fosse a igreja. A gente sempre olha na escritura de forma egoísta, né? Irmãos, até o irmão nos falou sobre isso. Os olhos do pai não é primeiramente a igreja. Os olhos do pai é o filho, sempre o filho. E o filho é o pai, sempre o pai. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai, se vocês olharem o conceito de igreja nessas três pessoas da divindade, vocês vão ver que cada um tem um conceito acerca da igreja. Por exemplo, o pai. Para o pai, o que é a igreja? Para o pai, né? O irmão hoje estava compartilhando conosco sobre isso. É a família. Então você vai ver todo o ensinamento e todo o compartilhar que diz respeito ao coração do pai, é uma só. A igreja é uma só. Mas no coração do pai, o que é a igreja? É a família dele. Tanto é que ele é chamado de pai. Nós não chamamos ele de pai. E ele não se coloca como pai. E o próprio Jesus não nos revela o pai. Né? Então você vai ver que todo o cuidado de Deus para a edificação da igreja, cuidado dele com a igreja. Hoje, sendo agora há pouco, o irmão nos falou sobre o perdão. Por que que ele trabalha esse assunto do perdão? Porque o pai não quer ver os seus filhos em desarmonia, em divisão. É o coração do pai. Então tudo que o pai vai edificar sobre a igreja, ele edifica como família. Então, no conceito do Senhor, o que é a igreja para o Senhor Jesus? É a sua esposa. Né? Então nós vemos, no caso, o irmão Toconte também, lá em Efésios 5, que fala ali que os dois serão uma só carne, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, varoa, né? O corpo dele, um só corpo, uma só carne, os dois serão um, Cristo e a igreja, né? Um só, o homem celestial, o homem perfeito. Então, quando o Senhor olha, ele vai edificar a sua igreja, o seu corpo, trabalhar ali, alimentar, como nos diz Efésios, cuidar, né? Preparar, vestir. Você pode ver que, né? Todas as coisas que estão relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. E para o Espírito Santo? O que é a igreja para o Espírito Santo? É uma casa espiritual. Então, o que ele quer? Um edifício, uma casa espiritual. Aonde essa casa seja edificada como a casa para a habitação de Deus no Espírito, e aonde haja serviços espirituais, que são os sacerdócios, Está lá, Pedro fala sobre isso, Hebreus nos fala sobre isso, serviços sagrados. Por que que você é edificado como um sacerdote? Para que você ofereça sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Todos são sacerdotes. Todos têm que funcionar na casa de Deus. Todos têm que exercer a sua função sacerdotal, como nos diz Hebreus, serviços sagrados. Há serviços sagrados na casa de Deus, essa casa espiritual. Que coisa maravilhosa. Antigamente tinha que ir lá naquele lugar onde tinha um templo, um tabernáculo, né? Mas hoje você pode entrar no santuário, a presença do próprio Deus. Hoje, nessa manhã, podemos entrar nesse santuário, essa casa espiritual. Então, se você começar a olhar nas Escrituras, você vai ver que tudo está sendo edificado para que esse propósito eterno de Deus e o coração deles sejam satisfeitos. O Senhor tem a sua família, o Senhor Jesus tem a sua esposa e o Espírito Santo tem a sua casa espiritual. Muito lindo, irmãos. Muito maravilhoso. Quanto trabalho. Quanto trabalho nessas pedras pontudas, cheias de lasca ainda a ser tratadas. Né? Muito trabalho da parte do Senhor. Então, esse coração do Senhor, eles viviam essas três pessoas da divindade. Eles viviam essa comunhão eterna e eles tiveram o propósito de nos trazer para essa comunhão. Pensa bem. Nós somos trazidos para essa comunhão. Sabe como que você chega nessa comunhão? Pelo Espírito Santo. Sabe como você chega? Como você foi chamado a essa comunhão? Você chega com todo o seu egoísmo. Eu chego com todo o meu egoísmo. Aí nós chegamos nessa comunhão. Pai, me dá. Jesus, que bom que você fez para mim. Espírito Santo, eu quero dom. Me faça isso, me faça aquilo. Irmãos, qual é o princípio que rege essa comunhão? Qual é o princípio, irmãos? É o princípio da cruz. Por isso é que o Senhor tem que trabalhar em você e em mim. Sabe? Como cantares, por exemplo, que a gente inicia a nossa vida cristã dizendo assim: oh, o Senhor é meu, o Senhor é meu, tudo é meu, o Senhor é meu. Né? Aí, puxa, mas também eu sou dele, né? É, pelo menos alguma coisinha, né? Mas o Senhor é meu, nossa, quanta coisa, né, que o Senhor fez. Não, eu sou o centro de toda essa obra de Deus. É, a gente ouve assim, ó, se tivesse só você, eu já morria por você, só por você. Né? Aí eu me encho ali e falo, oh, que bênção, né? Todas as bênçãos espirituais, recebi tudo do Senhor. E tem muitos irmãos que dizem, não, você tem que determinar, se Deus te deu, manda, determina. Né? Não, o Senhor tem que me dar. Chega com todo esse egoísmo, nessa comunhão, essa comunhão que... Eles falam, vamos ter que trabalhar nesse povo. Porque como que vamos viver nessa comunhão? Aí o Senhor começa a trabalhar, daí inverte. Mas a gente ainda está nessa história, né? Não, eu sou dele. Então, amém, irmãos. Graças a Deus, mudamos já de posição. Agora não é nós o centro, é o Senhor que é o centro. Já mudamos, tá bom demais, né? Não tá não, irmãos. Não tá. Tá você aí ainda. E nós temos que ir para um terceiro passo, onde nós não vivemos mais. E você sabe o que mantém a nossa comunhão com o Senhor e a nossa vida com o Senhor é o amor dele por nós. Eu sou do meu amado. E o seu amor é por mim. Então, há um princípio que precisa ser tratado, irmãos. Isso é prático e é dia a dia na nossa vida. Nessa comunhão não há como o egoísmo caber aí. Nós temos que chegar nesse ponto. Senhor, não mais eu, mas Cristo. É? Não eu. Irmãos, Que coisa maravilhosa que nós temos hoje de estarmos vivendo em Deus e Deus em nós. Isso não era possível, você não vai encontrar isso no Velho Testamento. Você vai encontrar um Deus buscando comunhão com o homem, mas não podendo ter comunhão com o homem. Se você vê no Velho Testamento, o que imperava mais próximo, né, dessa comunhão era andar com Deus. Era o mais próximo que era possível. Né? Falar com Deus face a face, como Moisés fazia. Era o mais próximo que alguém podia chegar. E alguém, pelo Espírito, ele via um Deus aonde? No céu. Pelo Espírito, ele via um Deus no céu. Uma visão celestial. Só para os irmãos verem mais ou menos alguns textos, vamos ler Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ler o verso 8, veja bem. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Está vendo como o relacionamento com o Senhor era, aqui nesse caso, foi à tardinha. A presença do Senhor. Mas e o resto do dia? O que, que eles estavam fazendo? Nem diz o irmão Herdo, uma grande bagunça. Porque não estavam em comunhão com Deus. Você pode ver que o homem, ele não foi enganado, irmãos. Ele não foi enganado. Mas quem ele escolheu? Ele escolheu a mulher. Não quis comunhão com Deus. Se ele buscasse comunhão com o Senhor, sobre aquele assunto que tinha acontecido, eu creio que Deus teria falado para ele a mesma coisa que o Senhor Jesus teve que fazer por nós, ganhar, dar a sua vida por essa igreja. É só uma hipótese, né? Mas como a palavra diz que Adão era uma figura daquele que havia de vir, então nós podemos pensar nisso, mas não foi o que aconteceu. Ele preferiu a mulher. E nisso ele perdeu aquela oportunidade realmente de que Deus continuasse na vida dele a fazer aquilo que ele tinha começado. Nós sabemos que a vida estava naquela área, né? Vamos um pouquinho mais. Vamos aqui em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, vamos ler o verso 24, veja bem. Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Esse era o ápice da vida de uma pessoa com Deus, andar com Deus. Né? Vamos ler capítulo 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Era ele um homem justo e perfeito em suas gerações. E andava com Deus. Está vendo? Ele andava com Deus. Andava com. É mais ou menos aquela história daqueles quatro passos na areia do mar que conta, né? De repente só ficou dois. Ele achou que o Senhor tinha deixado eles, não, estou carregando você em meus braços. Então, esse era o máximo realmente que uma pessoa chegava. Eu te tomo pela minha mão direita. Né? Veja que era o máximo que o Senhor alcançava chegar ali com um homem. um homem no pecado, um homem que a morte entrou nele. Vamos ler 17:1 de Gênesis mesmo. Você vai ver que essa sempre foi a expressão do Senhor. Era o máximo que ele podia chegar a nós. Um homem naquela época, né? O máximo que ele podia chegar era do seu lado, ou na sua face, face a face com você. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus. Andar na presença. Veja o que Deus nos fala aqui em 2 Samuel, veja que a maneira como ele fala que ele andava com o homem. Como que ele andava com o homem. E que tristeza, irmãos, quando a glória do Senhor, né, saiu daquele templo. Que tristeza quando a glória do Senhor não estava mais lá. Que tristeza quando Deus diz lá em Oséia: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheça o culpado e busque a minha face. Que tristeza, irmãos, que era a falta da presença de Deus. Veja o que ele diz aqui em 2 Samuel 7, o verso 7. Ele fala como que o Senhor se aproximava daquele povo. Né? Como ele diz também, doutor, não há um Deus tão próximo de vós como é o vosso Deus. Então, capítulo 7, verso 7 diz assim: e em todo lugar em que eu tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra qualquer das tribos a que mandei apacentar o meu povo? Um pouquinho antes, no verso 6, diz: porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que eu fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje, mas eu tenho andado em tenda e em tabernáculo. Você se lembra aquele filho de Corá, que ficava na porta, no Salmo, dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. E ele era um porteiro, e ele olhava e dizia: eu não posso entrar lá. Senhor, até quando? O pardal encontrou casa, andorinha tem ninho, a lagartixa, ela faz, eles fazem o seu ninho na sua presença, mas ele não podia entrar lá. Você podia chegar próximo do Senhor. Josué, ele ficava do lado de fora do tabernáculo, aguardando Moisés, porque ele queria ali, ele sabia que o Senhor falava com ele face a face, mas o máximo que ele podia chegar do Senhor era ali. O sacerdote, o máximo que ele podia chegar era na, próximo do santo dos santos. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali para ficar. Era o máximo da proximidade do Senhor, levando aquele sangue para dentro e saindo para fora, anunciando o povo. Irmãos, que coisa gloriosa que o Senhor Jesus fez quando ele veio. Os irmãos no passado eram chamados de próximos também. Próximo, teu próximo. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus todo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós éramos próximos. Por mais próximos que você fosse, você se achegava ali tão próximo do teu irmão, né? Mas hoje nós somos um no Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Você e eu não sabemos o que é isso. Veja aqui no capítulo 17, nosso, de João. Se você souber o que é isso, irmãos, você vai chorar e botar tua boca no pó diante de toda a divisão. Você jamais, irmãos, vai promover qualquer divisão com qualquer irmão que seja. Porque comunhão, irmãos, é uma coisa tão santa, é uma coisa tão séria para o Senhor. Porque quando o Senhor nos chamou para essa comunhão, Ele também chamou a mim, chamou a você também nessa comunhão. E se você não tiver o princípio da cruz, irmãos, nessa comunhão santa, você vai ter um coração divisivo. Você pode ver que Judas fala que os que causam divisões, eles não têm o Espírito, eles são sensuais. O Espírito não está nisso, irmão. É carne pura. As obras da carne são manifestas, divisão, partidarismo. Irmãos, pede para o Senhor abrir os seus olhos e te revelar o que é uma verdadeira comunhão. Mas que Ele te revele a comunhão com Ele e com o Seu Filho. E a comunhão perfeita que Ele fez naquela cruz. Porque o dia que você entender o que é comunhão, vai quebrantar o teu coração. Você vai ser um irmão de clamor. Você vai ser um irmão, aquela tábua de esquina que vai querer juntar os irmãos. Você vai chorar por isso. Você vai orar por isso. Você vai clamar ao Senhor por isso. E você vai ser aquele irmão que, sabe, ajuda a reconciliação. O Senhor diz assim, irmãos. Veja que coisa maravilhosa. Ele estava orando por aqueles, mas também orando por nós. Está vendo como o coração do Senhor é inclusivo? Ele diz assim, aqui no verso 20, e rogo não somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Isso é realidade eterna na vida dessas três pessoas, irmão. Nós não estamos falando de igreja, não estamos falando de nome, não estamos falando de doutrina, não estamos falando de compreensão espiritual, não estamos falando de nada disso. O Senhor não está falando de nada disso. O Senhor nos ensina qual é o caminho que nós devemos tomar. O Senhor nos ensina isso. O Senhor nos ensina que é um trabalhar de Deus na igreja até que nós cheguemos a essa unidade da fé. É um trabalho do Espírito Santo, Ele vai trabalhar em nós. Mas que nós temos que guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque esse Espírito que está em você e em mim é o Espírito da comunhão. Como uns aos outros. O Espírito da comunhão. E ele diz assim, para que eles sejam um em nós, irmãos. Nós somos um entre nós, mas somos um no Senhor. E ele diz assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está vendo? Esse viver, irmãos, é que traz o reino para o mundo. Amém. Através da igreja. Que o irmão estava nos compartilhando. E eu lhes dei a glória que a mim me destes. Essa unidade, essa comunhão, irmãos, é a glória de Deus. A própria glória de Deus. Para que eles sejam um como nós somos um. Nós não vamos receber. Nós já recebemos. Já temos. Já fomos feito um, já temos recebido essa glória, já fomos introduzidos nessa comunhão. Irmão, se você não tiver o princípio da cruz sobre a sua vida, você não vai experimentar essa comunhão e você vai ser um problema para essa comunhão do Senhor. E ele diz assim, ó, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu enviaste e que os amastes a ele, assim como amastes a mim. O Senhor precisa fazer unidade no meio de nós? Essa unidade já foi feita, perfeita lá na cruz. Quem tem destruído essa perfeição, irmãos, que o Senhor fez? Quem é o culpado disso? É o Senhor? Não é. Isso envolve a glória do Senhor, entende, irmãos? Isso envolve a glória do Senhor. É um assunto sério, irmãos. É um assunto muito sério. Para o Senhor é muito sério. E Satanás sabe que é sério. Ele sabe que é sério. Porque ele sabe que o poder da igreja, do testemunho do Senhor, realmente está nessa glória da unidade, da comunhão entre os irmãos, da comunhão no Espírito, porque assim o mundo crê. Jesus disse isso. Como que eles vão saber que vocês são verdadeiramente meus discípulos? Como? Se vos amardes uns aos outros. É assim, irmãos. O que a cristandade, nós às vezes falamos de irmãos, sobre denominações, né? Como o irmão estava falando, pregando igreja, nós pregamos igreja, muitas vezes, quantos irmãos não pregam com denominações, situações, irmãos, mais sérios somos nós que conhecemos sobre esse assunto. Mais sérios somos nós. O que realmente é comunhão? Na forma prática, né? Eu quero ver com os irmãos em João. Nós vamos só ver essa parte. Comunhão, irmão, se vocês se lembrarem da parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, você vai ver que comunhão é aquilo, sabe? É o Pai, é você estar vivendo com o Senhor e satisfazendo o coração do Pai, a vontade do Pai. É a luz da comunhão. A luz da comunhão é obediência ao Senhor e você andando pela vontade de Deus, a sua palavra. Essa é a luz da comunhão. Se você andar na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Amém. Não é comunhão no churrasco. Não é comunhão aonde você... Fala, irmãos, eu vou na tua casa para a gente ter comunhão, e lá você começa a falar do governo, você começa a falar do problema, você vai falar de futebol, entendeu? Que comunhão é essa? Não é comunhão, jamais. Ou então, pode acontecer de você dizer assim, compreendo isso, você falar assim, ó, irmão, o Senhor pôs um assunto no meu coração para me visitar um irmão. Irmão, vamos comigo para ter comunhão comigo, nós temos comunhão lá com esse irmão. Aí você chega lá e você pega a palavra e começa. Né? O irmão, ele está abatido já, ele já está triste, aí a gente pega a palavra e... Ó, irmão, você tem que ter fé, irmão. Você tem que... Sabe como é que é? Pega a palavra e tal. Aí quando você... Aquele irmão está junto. Aí o Senhor fala para ele assim. Eu não queria nada disso. Eu queria só que vocês chorassem com ele. Eu pergunto para você. Eles tiveram comunhão? Não. Ainda que eles estavam juntos. Ainda que eles tinham um bom propósito, né? Ainda que eles foram lá abrir a Bíblia e falar da Bíblia, mas comunhão, irmão, você tem que estar junto, o Senhor tem que estar junto nisso. E se Deus não estiver aí, o Espírito da comunhão não vai estar com você. Porque a vontade de Deus, é isso que Jesus fazia, ele falava, eu não faço nada por mim mesmo. Porque ele vivia em plena comunhão com o Pai, com o propósito do coração do Pai. Era o que aquele filho pródigo, o Pai falou para aquele, um quis a sua herança para gastar. É assim que muitos de nós somos. Senhor, me abençoa, me dá, me faz, não sei o quê, mas a gente quer para o mundo. A gente quer se do deleite, a gente quer comer melhor, a gente quer viajar, a gente quer fazer um monte de coisa, trocar de carro, trocar de casa. Me dá, Senhor, para eu gastar com meus deleites. Muitos são assim. Mas outros são religiosos, entendeu? Não, eu tenho que fazer a obra de Deus. Né? Eu tenho que fazer as coisas para Deus, que é o outro filho. Senhor, há tanto tempo que eu te sirvo. Mas o pai falou para ele, Não é isso, meu filho, que eu quero. Eu não quero, eu te abençoo, eu não quero, mas não é para você gastar os seus deleites. Filho, o assunto seu não é fazer obra para mim, entendeu? Isso é secundário. Tudo que é meu é teu. E ele disse, o senhor nunca me deu nada para mim me regozijar com os meus amigos. O que eu quero é que você tenha comunhão comigo. Está o teu filho que era perdido. Estava desgarrado, estava morto. Chegou. Eu o abracei. Eu não questionei nada. Você está vendo? O pai, ele fala de perdão. Por quê? Porque ele não quer questionar, ele não quer tratar. Ele quer a comunhão. Uma vez que você entra nessa comunhão, você entra na bênção. E para você entrar nessa comunhão, o Senhor precisa te perdoar verdadeiramente, como aquele pai. Mas aquele pai já tinha o coração de compaixão. Esse é o nosso pai. Quando você busca comunhão com eles, irmão, não fique uma hora separado dessa comunhão com o Senhor.
Amém.
Põe a tua boca no pó ali mesmo, clama, pede perdão. E esse é o coração do Pai. Então veja o coração do Pai, o assunto dele é comunhão, e você está com ele, está dentro da vontade dele. Né? Porque ele tem cuidado de nós. Não é isso que nós vemos logo no começo aqui? Ele estava cuidando daquele filho quando não queria que o filho fosse para o mundo. Ele estava cuidando daquele filho quando não queria que o filho ficasse só dessa maneira de querer servir a Deus, mas não tivesse um coração de comunhão. Aqui em 1 João, irmãos, para nós terminarmos essa primeira parte, é que eu tenho que controlar o meu espírito, porque senão, né, o espírito do profeta tem que estar sujeito, porque senão a gente vai embora. Mas os irmãos têm o Espírito também, estão compreendendo o que nós estamos falando.
Amém.
1 João, capítulo 1, veja bem, irmãos. João, ele explica muito claramente o que verdadeiramente é comunhão. Né? Comunhão, o pai e o filho têm que estar envolvidos nessa comunhão. Se ele não estiver envolvido, irmão, você pode chamar de comunhão, mas não tem comunhão. Porque o Espírito te leva à comunhão com o Pai e com o Filho. Então veja o que João fala. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós tenhais comunhão conosco, tá? Mas é a comunhão conosco é que é o importante? Não, porque se o pai e o filho não estiverem envolvidos, essa comunhão não tem valor algum. Veja o que ele fala em seguida. E a nossa comunhão é com o pai, com o seu filho, Jesus Cristo. Eu estou chamando vocês para comunhão, mas não é o assunto da comunhão comigo. Não é a comunhão conosco. É a comunhão que eu tenho com o pai e com o filho. Nós queremos que vocês também tenham essa mesma comunhão. E veja, ele diz assim: estas coisas eu vos escrevemos para que o vosso gozo seja completo, porque esse gozo se completa. Veja, o pai, o filho, o Espírito numa comunhão eterna, nos trazendo para essa comunhão, nós tendo comunhão com o Pai, com o seu Filho, e tendo comunhão uns com os outros. Vivendo dentro da vontade de Deus. Porque a partir do momento que você não está vivendo dentro da vontade de Deus, você está em trevas. Se você está vivendo em questões com irmãos, você está em trevas. Se você está em pecado contra Deus, você está em trevas. Se você está em pecado contra o irmão, você está em trevas. Veja o que ele diz aqui, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se você vier para a comunhão, se você tiver uma questão com o irmão, veja bem, você vai entender muito bem o que é assunto de comunhão. Aí você tem uma questão com o irmão. Você encontra com outro irmão, você vai levar ele para as trevas também. se você chegar e começar a falar mal daquele irmão. Ô, irmão, mas aquele irmão lá é difícil, hein? Misericórdia. Você viu o que ele fez? Não sei o quê. E tal, e vai. Você já está em trevas. Aí você vai levar o irmão para as trevas também. Você vai contaminar outros. A raiz de amargura não brote em você e não contamine outros. É isso que a palavra diz. Agora, se você, aquele irmão, vamos dizer que não foi você, aí você chega para você, irmão, vai lá tratar com aquele irmão, senta com ele, diante do Senhor. Não, irmão, mas não fui eu que fiz. Quem fez foi ele. Então, se ele quiser vir pedir perdão, não, da minha parte está perdoado. Mas se ele quiser vir pedir perdão para mim, então está tudo certo. Tá. Eu pergunto para você, se você ficar dessa maneira, que jeito que você vai ficar? Em trevas, irmão. Se você for para a luz da comunhão do Senhor, você buscar a face do Senhor, ainda que você fique discutindo com Deus lá, é bom, faça isso, não tem problema. O Senhor é manso, ele é humilde, ele fica quieto, ele espera. Só que a partir do momento que ele vai revelando a sua glória para você, sabe o que vai acontecer com você? Você vai caindo por terra. E aí você fala, ah, meu senhor, mas é ele que fez, que não sei o quê. O senhor vai parar e vai escutar. O que, que ele vai falar? O que, que você acha que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele. Vai lá reconciliar com o teu irmão. Você acha que o senhor vai mudar? Sabe por que isso, irmãos? Quem fez o agravo contra Deus? Não fomos nós? Hã? Quem tinha que buscar esse perdão, essa reconciliação, isso tudo, dar a nossa vida para morrer, será o quê? Nós podíamos fazer igual matava boi, podia matar mil gente e tal, para se oferecer ao Senhor. Né? Quem tinha que fazer isso não éramos nós? Mas quem buscou a reconciliação? Né? Quem foi afrontado? Esse é o espírito de comunhão, irmãos. Por que, que você acha que o Senhor viveu nesse mundo e sofreu no meio dos pecadores? Sofreu tudo aquilo porque ele tinha um espírito de comunhão. Ele buscava comunhão, ainda que ele encontrava de forma próxima, até lá em Betânia, em alguns lugares que ele encontrou uma proximidade, mas ele falava, ô Senhor, até quando vou sofrer isso? Irmãos, é muito sério. Se você diz que tem comunhão com Deus e você anda em trevas, você é mentiroso, irmãos. É mentiroso. Você tem que pôr tua boca no pó. Dizer, eu sou mentiroso. Não pense que Deus tem prazer nisso. Não pense que o Senhor está a favor disso. Não pense que o Senhor vai ser seu juiz nisso, irmãos. Ao contrário, ele vai ser o teu juiz naquele dia no tribunal de Cristo. Ele disse, eu já não te dei tudo que diz respeito à vida e à piedade. Eu já não te perdoei. Considero o meu perdão sobre você. Considero o valor do meu perdão sobre você. Considero o tamanho do meu perdão sobre você. E o que eu estou te pedindo? Para você perdoar um pecado tão pequeno do teu irmão. E você está pegando o pescoço dele, você está entendendo? E apertando ele. Eu quero dizer para você, se você, de coração, não perdoar o teu irmão, eu vou entregar você para os meirinhos, e o meirinho vai te prender na prisão, e você vai ficar lá até você pagar o último centavo. Esse é o coração do Senhor, porque ele é justo. Então vamos ouvir o que ele está nos falando hoje, vamos ouvir o que ele está nos ensinando hoje, porque ele diz aqui, se você andar na luz como ele na luz está, você tem comunhão uns com os outros, isso tudo vai acabar, irmãos.
Amém.
E se você se humilhar como o Senhor fez, e alguém chegar e pisar em cima de você, ou pisar em cima dele, como o Hebreus nos fala, que tornar profano o sangue do pacto, ultrajar o Espírito da Graça, se aquele irmão ultrajar o Espírito da Graça, continue orando por ele, porque nós sabemos que naquele dia o Senhor vai tratar com ele de maneira séria. Ore por ele, e continue orando por ele. Mas de coração nós temos que perdoar. Isso é comunhão, irmãos.
Amém.
Isso é comunhão verdadeira com o Senhor. Busque a face do Senhor, busque a luz do Senhor e você vai ver qual é o direcionamento que o Senhor vai te dar. Reconciliação, amor, perdão, sofrimento. Agora, se você não tomar a cruz, irmãos, se isso não for princípio na sua vida, você vai continuar com o teu eu exaltado diante dos irmãos, diante do Senhor, de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus.